Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Rádio Nova Geração FM de Cristiano Ottoni, Minas Gerais. Novidade FM de Capim Branco, Minas Gerais. Ondas Verdes Web Rádio de Japeri, Rio de Janeiro. Panorama FM de Custódia, Pernambuco. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje o programa vai ser especialmente dedicado ao talento da historiadora, compositora e cantora amazônica, Dona Onete, nascida em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará, no dia 18 de junho de 1939, atualmente uma das maiores expressões da música paraense, do carimbó chamegado, do brega e do lundu. Durante todo o programa, ela nos falará do processo criativo, da relação de parceria, das influências, da trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive da interessante jamburana, que faz referências ao tremor que a pessoa sente nos lábios depois de comer jambu. Você lembra?
Se você quiser saber o que a jamburana faz, o tremor do jambu é gostoso demais.
Eu tive o privilégio de entrevistar Dona Onete em Brasília no dia 31 de julho de 2013. Na ocasião, ela me contou a história de jamburana, mas antes disso fez a sua apresentação. Dona Onete, é um prazer muito grande recebê-la no programa, então foi assim?
O prazer é todo meu, querido. Eu tô navegando em águas novas, em um pouco de oceano, um pouco de água doce. Estou por aqui. Eu acho que é um dever do cantor, do compositor, mostrar o que é que o seu estado tem, o que é que o Brasil tem. E o Brasil tem essa mistura, essa miscigenação que gera em tudo isso.
Para os nossos ouvintes da rádio Aldeia FM de Rio Branco, no Acre, nossos ouvintes da rádio Águia Dourada FM de São Paulo, capital, quem é Dona Onete? Faça uma apresentação para a gente.
Dona Onete é uma mulher. Dizem que eu sou brejeira. Eu acho que deve ser por causa que sou descendente de uma tribo do Alto Marajó, porque minha avó era índia mesmo, verdadeira dessa tribo, dos Aruãs. E se misturou com brancos, pamplona de família de portugueses, e os gamas, que eram... Eu tenho impressão, até hoje eu fico meio em dúvida, mas parece que era negro. Naquela época, os negros, quando era aforreado, né? Eles pegavam o nome de quem tomava conta deles, e eu acho que era alguém gama, branco, que deu para esse negro o sobrenome de gama, e nós herdamos esse gama de morenos queimadinhos com açúcar queimado.
Dona Onete é uma criadora, cantora, compositora, agitadora cultural.
Defensora também dos nossos velhos mestres de Belém, que estão se acabando e essa cultura vai se desfazendo. Mas tudo isso já se passou pela minha vida.
Beleza.
E sou essa Nete compositora, né? Eu acho que eu sou muito mais compositora do que cantora. Mas depois que eu chego no palco, eu viro doida, eu não sei o que acontece comigo. Acho que é alguma entidade que toma conta da gente no palco.
Dona Onete, eu gostaria, e meus ouvintes também têm curiosidade, para saber como foi que a senhora teve um encontro com a música. Desde quando a senhora é essa cantora, essa compositora?
De 12 anos eu já fui cantando. Eu cantava música de Dalva de Oliveira, de Erivelto Martins, de Ângela Maria, de Nora Ney. Eu cantava música daquela época da Emilina Borba, pros Botos. E eu não sei o que acontecia, que o primeiro dia era um, depois dois, depois era o cardume dos Botos, depois que os marabaenses passavam no Rio dos Meus Encantos, que eu me desencantei agora, dia 20, dia 17 eu fui ver. Já não é o rio dos meus sonhos, acabaram com o meu rio, mas os Botos me acompanharam. Vocês vão ver, vai passar pela TV Brasil esse grande encontro meu, meu desencanto do meu rio. Eu acho que agora eu saio deste encanto para buscar outras coisas, porque os Botos vieram nos deixar até na entrada do rio Igarapé-Miri.
Dona Onete, Jamburana, tem história?
Jamburana, foi uma história muito engraçada. Eu sabia do tremor, eu tenho uma história de índio que eu pesquisei. Eu estive numa tribo em Tucuruí, contaram a história do jambu, né? Conversando com uma velha índia lá, a índia contou sobre o jambu, que é um anestésico, que as índias vão ter o bebê onde elas querem, depois que a velha curandeira, a velha de lá, a mais idosa, a matriarca, né, faz um procedimento, passa na barriga o unguento com jambu, passa no local onde o neném vai nascer, que é para não dar muita dor, e elas vão preparadas para parir onde elas querem parir. Aí tem aquela coisa da ostra, que elas cortam o embigo, dão nó, tudinho e vão embora. Com aquela coisa de miritizeiro. Aí eu já sabia isso há muitos anos. Me mostraram qual era a jamburana que mais tinha o tremor. E bota na comida. Bota no tucupida, tudinho. E aquele tremor é gostoso que você sente, anestésico, né? Aí eu fiz a música e fui para lá, para a Virada Cultural. Toquei, aplaudida muito, e voltei e fiz um CDzinho pirata. Aí pronto, a jamburana pegou, meu amigo, nesse dia que eu cantei jamburana.
Aí o povo todo fica tremendo, é isso?
Treme, você não viu? Você tremeu?
Tremi.
E aí eu fui usando as coisas, né? Sabendo que tem no tucupi, o pato, tudo. Mas aí eu fiz a bebida. A bebida não era feita, eu que inventei a bebida, né, do licor. Eu sabia que tinha jambu de infusão, como o pessoal tem a cachaça de jambu, que eles dizem, não é de jambu, é a cachaça que o jambu fica ali depositado, infusão. E aí, você viu o hit, como é? Se você quiser saber o que a jamburana faz, o tremor do jambu é gostoso demais. Acho que ninguém nem dizia que o sabor do jambu era gostoso demais. Só disse que tremia, né?
Então foi assim que nasceu Jamburana, composição de Dona Onete, que ouviremos na interpretação da própria criadora.
Tá tudo tremendo. Treme, 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 treme.
Maravilha! Ouvimos Jamburana, composição e interpretação de Dona Onete. Esta faixa faz parte do álbum Feitiço Caboclo, de Dona Onete, lançado em 2012 com produção de Marco André.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Deveria ter dito na hora quanto você vale.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Túlio Borges.
O rádio, ele moldou um pouco do jeito de eu pensar música e entender o mundo, porque principalmente por conta da Nacional. Era a rádio que era a chancela da música que eu gostava de ouvir. E que eu comecei a usar como controle de qualidade do que estava me agradando ou não. Então eu acho ele tão vivo e tão democrático. Eu me sinto como parte do mundo ouvindo rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim? Hoje especialmente dedicado ao talento da historiadora, compositora e cantora amazônica Dona Onete, de 74 anos... hoje uma das maiores expressões da música paraense, do carimbó chamegado, do brega e do lundu. Durante todo o programa, ela nos falará do processo criativo, das influências, da trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive de Veneno de Cobra, uma disputa entre as cobras para ver quem tem o pior veneno. Você lembra?
Três cobras venenosas saíram pra passear. Pelo meio do caminho começaram a prosear.
Assim como Clementina de Jesus, Cartola e outras preciosidades da nossa cultura, Dona Onete só conseguiu o reconhecimento de público e crítica e espaço na grande imprensa depois de décadas e décadas de estrada e após entrar na melhor idade. Eu tive o privilégio de entrevistar Dona Onete em Brasília no dia 31 de julho de 2013. Na ocasião, ela me contou a história de Veneno de Cobra. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música e de suas influências. A senhora atribui a que essa sua veia artística? Um dom, uma coisa divina?
Aparentes, quase não. Dizer que eu tenho alguém... Tinha no Marajó um tio meu que eu cantava. Com 10 anos você vai saber aí. Já o Marajó, São Sebastião de Cachoeira, uma festa muito bonita. E depois que agasalhava a santa, cobriu a santa, pediu licença para ter a festa. Aí vinha o carimbó de roda. E meu tio cantava e eu com 10 anos me metia pelo meio e cantava também. Eu acho que quem sabe já é dele, ele era de orelha. Ele inventava as chulas assim para cantar. E eu já cantava samba daqui do Pará. Esse é um dom muito bonito. Alguém morreu e deixou isto para mim.
Dona Onete, quais foram as suas principais influências? De onde é que vem toda essa musicalidade?
Eu saí em cordão de boi. Eu era Mãe Maria no cordão de boi, que é a voz mais bonita quem tem é a Mãe Maria, né? Do cordão de boi de criança. Chamava-se, tá aí, nesse livro tu vai me achar lá. Flor da Everdosa era o... E eu com 10 anos eu tinha uma voz. Imagina, se até hoje eu tenho essa, com tanta aula que eu dava 23 turmas, né? E eu cantava, a voz mais bonita era minha. Eu era muito empolgada, eu tô te falando que eu acho que eu já trouxe isso de dom.
Então eu pergunto à senhora, Dona Onete, Veneno de Cobra, que é uma composição só sua, tem história?
Essa história, quando eu era professora de entretenimento, então eu me considerei, no meio das minhas amigas, todo mundo dizia que eu era professora recreadora, aquela que consegue colocar os alunos, ficar quietos, porque quando eu via que estavam muito cansado, agitado, eu surgia com uma história. Então já existe esse negócio dessas três cobras venenosas, só que ninguém... Nunca ouviu falar se cobra fala alguma coisa ou disse alguma coisa. Já foi a história. Eu coloco uma história em cima de outra história. Eu contava para meus alunos que acho que uma queria ser melhor do que a outra. De fato, você vê no reino animal, elas são mesmo. O veneno de uma é mais do que a outra, de outra, de outra. Então elas saíram para passear. Então eu digo que saíram. Aí tem um aluno meu que disse: professora, eu nem vou ligar para esse conde que cobra fala. Os outros que estavam interessados, cala tua boca, deixa a professora contar, né? Aí eu começava a contar, eles se acalmando, calminhos. Aí eu vim para Belém, eu queria fazer um livrinho para a escola. Eu ainda vou fazer esse livrinho, assim, mandar fazer. Aí um dia um amigo meu, lá em Garapemiri, a cobra, essa cobra mais venenosa, ele tomou umas 10, não sei quanto, catuaba, e estava muito doido. Passou na praça e pegou uma cobra, a mais venenosa, né? A jararaca. Depois, a outra é mais ainda. Aí a jararaca mordia ele e ele dizia: porre, eu quero ver quem é que manda, se é tu ou se eu, quem é o mais forte. Aí alguém veio e foi chamar os pessoal que estavam nos carros, no ponto do táxi. Corre que o Manuel, assim, tá. Chegaram lá, o braço dele já estava grandão. Aí fizeram um torniquete aqui e levaram para Baitetuba. Mas ele matou a cobra, sabe, entende? Ele pegou, depois ela rasgou tudinho, que ele tava, pô, e levou a cobra. A cobra ele não largou, ele foi, chegou lá no coisa lavado de sangue da cobra, mas ele chegou lá com a cobra. E ele foi tratado, ele perdeu o movimento um pouco, ele era marceneiro, e vai que foi à esquerda, né? E ele trabalhava só com a direita. Ficou magro, depois ele não levantou mais o homem que ele era, mas ficou vivo. E o Ladainha, que canta num carimbó de Cafezal, foi a outra que pegou ele também matou, mas ele já não enxergava. Ele deu uma testa dada, mas já não estava enxergando mais nada. Então eu digo assim, chegou no hospital, teve remédio, né? Então eu comecei. Os três cobras venenosas saíram para passear pelo meio do caminho, começaram a prosear. Quem era mais venenosa era uma disputa, quem tem mais história para contar.
Então foi assim que nasceu Veneno de Cobra, composição de Dona Onete, que ouviremos na interpretação de Emília Monteiro.
Veneno de Cobra. Thank you.
cobras venenosas saíram pra passear. Pelo meio do caminho começaram a prosear. Três cobras venenosas saíram pra passear. Pelo meio do caminho começaram a prosear. Veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Pra veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Surucucu disse eu, mordo quem me pisar. Jararaca disse eu, quem no meu caminho se atravessar. A cascabel disse eu, mordo e só faço arredar. Todo aquele que eu mordi não viveu pra contar. Veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Pra veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Três cobras venenosas saíram pra passear. Pelo meio do caminho começaram a prosear. Quem era mais venenosa, quem tinha mais história pra contar. Veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Pra veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Surucucu disse eu, mordo quem me pisar. Jararaca disse eu, quem no meu caminho se atravessar. A cascabel disse eu, morto e só faço arredar. Todo aquele que eu mordi não viveu pra contar. Veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Pra veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Pra veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Tem olho de cobra, sim. Tem olho de cobra, sim. Tem olho de cobra, sim. Quem já foi mordido contou pra mim.
Quem me pisar, quem no meu caminho se atravessar.
Maravilha! Ouvimos Veneno de Cobra, composição de Dona Onete, na interpretação de Emília Monteiro, com participação especial de Dona Onete. Esta faixa faz parte do álbum Cheia de Graça, de Emília Monteiro, lançado em 2013, com produção musical de João Ferreira e apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do GDF.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por dezenas de rádios por todo o país, inclusive Rádio UFSCar FM de São Carlos, São Paulo, Rádio ZFM de Mauá, São Paulo, Rainha FM de Senhor do Bonfim, Bahia, RCB FM de Boquim, Sergipe, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento da historiadora, compositora e cantora amazônica, Dona Onete, de 74 anos. Hoje uma das maiores expressões da música paraense, do carimbó chamegado, do brega e do lundu. Durante todo o programa, ela nos falará do processo criativo, das influências, da trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive de Proposta Indecente, que é uma música autobiográfica. Você lembra?
Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser.
Dona Onete é uma estrela em Belém do Pará e está fazendo turnês por Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e até Portugal, com grande receptividade. Ela tem uma exuberância e magia próprias da Amazônia. Eu tive o privilégio de entrevistá-la em Brasília no dia 31 de julho de 2013. Na ocasião, ela me contou a história de Proposta Indecente, mas antes disso falou de seu processo criativo. Como é que a senhora cria essas músicas? A senhora faz primeiro a melodia, depois faz a letra? Como é que funciona?
Olha, nasce tudo junto. Ontem eu acordei aqui dizendo para a Emília assim, Emília, eu tenho uma música aqui, daqui a um tempo tu vai gravar. Eu me acordei com uma coisa na minha cabeça, aí que dizia assim, quem canta na beira do rio é o Iara, meu senhor. Quem canta na beira do rio é o Iara, meu senhor. Mas quem canta nas ondas do mar é a sereia. Quem canta na onda do mar é a sereia. São tanto canto, são desencanto, que canto, que encanto, 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 que eu nem dando desencanto, canto, canto, desencanto. Aí eu deixei pra ela, depois eu mando o resto. Você tá entendendo?
Então nasce a letra e a
nasce
melodia
a
junto.
A melodia junto. Incrível, meu amor. Eu não Uma não fica igual à outra.
Dona Nete, Proposta Indecente, que é um dos seus maiores sucessos.
Ela,
tem história?
É, tem. Essa história é do tempo do movimento, que eu era militante, né? Nós estávamos num grande congresso também, aquele dito congresso do ABC Paulista, e estava muito frio lá e eu vim para Campinas. Então era muito frio. Eles davam colchonete, dois para cada um. Eu, essa mulher que estava louca, eu ficava entre do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba. Todos os homens de cada lugar ficavam do meu lado. Aí eles tiravam cada um colchão e botavam para mim. Olha já como é. Aí me embrulhavam com aquelas coxas dele, aqueles negócios que eles colocam. Me embrulhavam, meu amigo, me embrulhavam. Eu conto para o pessoal assim, botava tudo para mim ficar quentinha. E ninguém me tocava ali. Era para ficar assim, assim, assim. E assim. Então, era aquele coisa, aquele forró de homem por trás, era baiana, era tudo. Aí eu dizia, calma, gente, calma. Eu dizia, calma, que eu sou de todos, não sei o quê. Mas não era de ninguém, né? Eu nunca gostei de misturar a minha luta com sexo, com nada. Eu queria ter moral dentro do meu... Porque quando eu dissesse uma coisa, ninguém me dizia, sabe? Um dia, era muito assédio em cima de mim. Aí o pessoal dizia, égua, Nete, o que é que tu tem? Você é açúcar, tu não sei o quê. Aí eu dizia, ah, não te preocupo, para é assim mesmo. Basta passar um banho de cheiro. Aí eu vou cantar naquele barzinho, Brahma, né? O bar Brahma. A gente vai para lá, pro Brahma. O Brahma estava alugado para esse pessoal. Era muita gente gastando, né? E eu chegava, para você ver como eu era tentada. Todos os homens eu queria meus pés. Nunca, acho que mulher não pensa assim, né? Eu pensava desse jeito. Queria meus pés ali, a hora que eu quisesse, beijar a hora que eu quisesse, cheirar a hora que eu quisesse. Aí chegava, tinha um homem que ele sentava assim, lindo, moreno lá. Ele não vinha. Durante a noite com ele não vinha. Aí aquilo me incomodou. Sabe o que é incomodar você? Ele só me olhava e virava o copo dele, ele tomava uísque. E eu não bebia. Tentei beber uns 3 meses depois que eu larguei meu marido, mas achei que não era isso. Eu ficava porre rápido, com um pouco de nada. Eu não era acostumada, né? Aí eu chegava no bar, aí eu cantava para todo mundo. Eu disse, será que ele é mineiro? Será que ele é não sei o que? Ele dizia que eu era também carioca, pelo meu falar, né? Aí eu cheguei, eu cantava a música. Como pode, para mineiro, peixe vivo, vivo. Aí eu ia cantando as músicas de cada lugar. Aí eu peguei e digo, vou tentar. Eu cheguei assim perto dele, disse assim para ele assim. Existe praias tão lindas, cheia de luz. Ele olhou para mim, só levantou assim e disse. Nenhuma tem o encanto que tu possui. Aí eu disse, que bom. Aí eu dei um beijinho nele e vim embora. Larguei, né? Fui pra lá. Já tinha ganho, né? Vim pra cá. Aí ele pegou e disse, Nete, eu tô tão incomodado com você dormir ali naquele relento e eu dormir num hotel muito chique que eu tô, né? Que ele era presidente da ferrovia, não sei do que, não sei do que, do Rio, não sei te dizer. Aí eu fiquei na minha. Aí eu contei com uma amiga minha. Ele é cega, né, tio? E eu disse, mas eu não vou. Não. Não é isso aí. Eu só quero seduzir, mas não quero nada. Aí tudo bem, passou. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Vocês todos estão afim de mim? Todo mundo passou o inverno comigo? Então, peraí, para esquentar o meu pé, não sei o quê. Aí eu disse, eu vou fazer um jogo de bicho. Coloquei de 1 a 25. Aí todo mundo se inscreveu. Eu queria que você visse todo mundo. Tu é casado? Então tu não entra. Tu entra? Eu disse, não, também não entra. Quem era maziado? Quem... Aí eu fiz uma lista de 25 pessoas, ou 25 homens. Aí eu viajei. No dia que eu viajei, Nete, não esquece, professora, não esquece, não sei o quê. Eu esqueci a lista, eu esqueci. Perdi. Era coisa que tinha acontecido lá. Então eu tinha o telefone da minha casa daquele, mas estava surgindo o celular daqueles um tijolo. Eu disse que ia comprar um para mim. Aí eu disse, aí vocês vão poder ligar para o meu celular, que é mais fácil. Tá, liga para o meu celular, eu te digo. Aí uma pessoa disse assim, Nete, mas essa proposta é muito indecente. Eu disse, ah, meu filho, está no jogo, tá, sabe? É o jogo do amor, vale tudo, sabe? É assim, eu quero que passe o inverno comigo. E se ficar bem comigo, passa o verão também. Então pronto, toma conta do homem, ele disse logo para mim. Aí um dia eu vou na Engarapemirim, peguei e armei a música.
Então foi assim que nasceu Proposta Indecente, composição de Dona Onete, que ouviremos na interpretação da própria criadora.
Tá de pé pra você passar o inverno comigo. E se a gente der bem, passa o verão também. E se a gente der bem, passa o verão também. É uma proposta indecente. Você me falou, apostei todas. Eu sei tudo que você gosta. Aceita a proposta. Basta só dizer. Os meus beijos te esperam. Os meus abraços também. Vem correndo, meu bem. Vem correndo, meu bem.
Meus pés. vivo. Liga, 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 meu bem.
Maravilha! Ouvimos Proposta Indecente, composição e interpretação de Dona Onete.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento da historiadora, compositora e cantora amazônica Dona Onete, de 74 anos. Hoje, uma das maiores expressões da diversidade musical paraense, das guitarradas, do brega e do lundu. Durante todo o programa, ela nos falará do processo criativo, do surgimento do carimbó chamegado, das influências, da trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive de Mestiço, que trata exatamente da questão da miscigenação presente no povo brasileiro. Você lembra?
Mas eu adoro ver... Mas eu adoro ver o teu jeito mestiço.
Dona Onete recentemente começou a colher os frutos de seu talento e a obter reconhecimento pelos serviços prestados ao folclore e à cultura musical paraense. Eu tive o privilégio de entrevistá-la em Brasília no dia 31 de julho de 2013. Na ocasião, ela me contou a história de Mestiço. Mas antes disso, falou de transpiração e das letras de sua música. Bem, Dona Onete, depois que a senhora recebe, por exemplo, um mote, assim, que depois vai virar uma música, a senhora costuma trabalhar ela, fazer a transpiração, colocar, ler, mudar uma coisa, mudar outra, ou ela continua assim nesse processo intuitivo?
É intuitivo. Só que eu, depois que ela está toda, tem aí muitas que eu estou aí fazendo, que ainda falta acertar algumas arestas, né? Porque muitas vezes eu só faço rimando, porque eu não toco. Eu estava ensinando ela a ser compositora, eu não sei se vai dar certo. Mas se tu não toca, tu tens que rimar, sabe? Porque aí tu já vai dando o teu balanço do teu corpo. Se quem toca não, joga qualquer palavra na música que dá certo. Mas nós que não tocamos nada, aí é só rimado. Você nota que rima as palavras, eu trago, eu brinco com as palavras, porque também o que me leva muito longe é a letra que eu uso. Eu tenho um bolero que eu cantei para a Emília, que vai sair no meu CD. Vou te dar uma palhinha só para tu ver como é que surge uma música que não plagia ninguém, não tem nada a ver com ninguém. Então eu, e muitas pessoas já se identificaram, sou ainda com um pedacinho que eu tenho. Eu ainda não tenho título para ela, mas ela vai, eu vou cantar assim. Quem amou fui eu, quem sofreu fui eu, quem chorou fui, né? Fui dar valor, foi o meu grande mal, a quem vale menos de um real. Aí eu canto, sou por engano meu, caí nos braços teu, aí eu levo o bolero. Vai sair no meu bolero e o pessoal tá procurando, que vão dizer, é, Dona Nete, com o meu título, eu ainda não tenho. Depois eu, não é verdade? Então, ninguém chora pela gente, ninguém sofre pela gente. Sofre, mas não sente nada, não sabe o que é que a gente sente. E quem chora é a gente.
E Mestiça, gravada por Gabi Amarantes, tem história?
Tem. Essa é uma história assim. A mulher que tem as três misturas, negra, índia e branco, ela é uma mestiça. E a Gabi é uma mulher mestiça, né? Ela não é nem negra, ela não é nem branca, ela está nesse meio. Uma negra bonita, uma mulher bonita. E os parentes dela em Garapé-Miri, o pai dela é de Garapé-Miri, da minha cidade. Conheço a história toda dos negros que tocavam pangue. O pai dela é negro e a mãe dela ela é clara, descendente de português com índio. E aí nasce uma Gabi daquela marca. Então eu digo, você é uma mestiça. Ela adorou, fez para ela uma doutora, minha amiga. Aí quando ela queria as minhas músicas, eu disse, não, Gabi, das minhas não. As minhas já estão escolhidas. O CD, eu tenho uma música que é a tua cara. Aí ela foi ver, pronto, ela ficou louca pela música. Só que existe, eu acho que uma coisa, lá na Globo colocaram que a música é folclórica. Poxa, é uma música de história do Pará, né? Eu não fiquei sentindo aqui para mim tanto ser folclórica como eu não sei, não me interessa. Eu estou seguindo pela Raia 5, né? Então, o que que acontece aqui? Eles, o que eu digo assim, mas eu adoro ver, né? Eu adoro ver esse jeito mestiço. Lembra bem do feitiço que tem a cabocla bonita do Pará. Eu adoro ver o jeito cigano. É meio índio, é meio cabano, né? A história de lá. É mistura de três raças onde o sangue se entrelaça na terra do Grão-Pará, na Santa Maria do Grão-Pará. Aí eu vou contando a história da matança dos índios, tupinambás, sabe? Vou falando da história. E lá eles colocaram, eu vi, não foi, não sei se foi a Globo, mas eu li uma matéria que dizia uma das músicas folclóricas do CD. Eu não me ofendi, não. Eu faço parte deste folclórico.
Então foi assim que nasceu Mestiça, composição de Dona Onete, que ouviremos na interpretação de Gabi Amarantos.
Faz lembrar o feitiço que tem, que tem, que tem. A cabocla bonita do Pará. Mas eu adoro ver, mas eu adoro ver, eu adoro ver. O teu jeito cigano, ele é índio, ele é meio cabano. É a mistura de três raças, onde o sangue se entrelaça na terra, na terra de Santa Maria do Grão-Pará. De Guaíma e Abas somos descendentes. Eu sou de uma tribo valente que lutou. Os mundurucus, os timbés, jurunas contra o destravador. Meu amor, eu sou nativa, cativa, 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 eu não sou e mais. Prisioneira do amor. E mais, eu sou prisioneira do amor.
Mas eu adoro ver. Mas eu adoro ver. Mas eu adoro ver.
O jeito é mestiço. Lembra bem o feitiço que tem. Que tem, que tem. As cabocla bonita do Pará.
Mas eu adoro ver. Mas eu adoro ver. Mas eu adoro ver.
O jeito cigano é meio índio, ele é meio cabano. Eu é a mistura de três raças, onde o sangue se entrelaça na terra.
Na terra
de Santa Maria do Grão-Pará. De Guaimiaba somos descendentes. Eu sou de uma tribo valente que lutou. Os mundurucus, tembés e caripunas, juruna contra o desbravador. Meu amor, eu sou nativa,
diva cativa eu não sou. E mais eu sou prisioneira do amor. E mais eu sou prisioneira do amor. Sou nortista sobrejeira brasileira.
Maravilha! Ouvimos Mestiça, composição de Dona Onete, na interpretação de Gabi Amarantos.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da historiadora, cantora e compositora amazônica, Dona Onete. Nascida em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará, em 18 de junho de 1939, hoje considerada uma das maiores expressões da diversidade musical paraense. E a música da vez é Eu Quero Esse Moreno Pra Mim, composição de Dona Onete, gravada pela cantora Emília Monteiro. Você lembra? Na entrevista que me concedeu em Brasília, no dia 31 de julho de 2013, Dona Onete me contou a interessante história de Eu Quero Esse Moreno Pra Mim. Mas antes disso, falou sobre sonhos e de romantismo. A senhora Dona Onete é conhecida como um exemplo vivo de que a gente não deve abandonar os nossos sonhos.
Nunca. Não desista. Por mais que você tenha tropeços, você tire a pedra maior, pise nas pequenas que lhe fura, porque tem muita coisa que está aí na gente pequenininha, mas aí você vai varrendo, vai tirando, mas com humildade você vai com um sorriso. Muitas vezes um sorriso abre um caminho para uma pessoa. E não desistir, porque eu não pensei não em, nessa idade ser, porque eu já tinha feito, eu achava que eu tinha feito tudo, sabe? Como professora, como historiadora, como compositora do meu lugar, né? Tudo. Que eu acho que é isso, que agora os idosos estão saindo para ver Dona Onete, dançar jamburana. Você viu ontem, né? Alegria, porque o idoso pode até estar numa cadeira de roda, mas ele não está morto, ele está vivo, ele precisa de um movimento, sabe? De alegria. E quase todo idoso em Belém pede para os netos comprar um CD de Dona Onete. Isso é muito bom, não é?
Dona Onete fala agora dos ritmos do Brasil.
Ninguém conhece o ritmo do Brasil ainda. Ainda tem muita coisa para ser. Eu tenho agora um swing, que é swing de lá do Pará. Agora este swing chamegado, né, que eu canto. Que é uma música do meu filho que foi que eu dei para ele. Eu fiz e dei. Que chama Está chovendo, está chovendo, tá. Está chovendo, chovendo, tá. Está chovendo, chovendo, tá. Só vou falar com você depois que a chuva passar. Estou ganhando tempo, estou ganhando tempo, estou ganhando tempo. Depois que a chuva passar, eu vou falar com você. Aí vai em frente. Uhum. Esta música já está nesse documentário. Então eu dei o nome para ela de Swing Cabocla. Porque você parece que eu faço todos os ritmos, né? Basta fazer. E isso é o swing do Pará agora. Este swingado que o povo está indo atrás.
Dona Onete, Eu Quero Este Moreno Pra Mim. É uma composição só sua? Tem história?
Nessa eu já fiz o moreno. Que ela me disse que ela gosta de Mar Abaixo.
Ela que, hein? A senhora se refere é a Emília Monteiro,
a Emília Monteiro, é. Aí ela me pediu, eu fiz a música. Ela me disse, Dona Onete, eu quero aquele moreno pra mim, que é o moreno que eu canto. Eu e moreno. Aí eu disse, olha, Emília, este moreno não posso te dar, porque ele já tá comprometido, sabe, com o terroir. No meu CD, esse moreno já é meu, não sei o que, eu falei pra ela.
Quiseram uma música, uma outra música que a senhora tem que ela queria.
Essa música, ela se apaixonou na internet. Aí eu disse que não poderia ser. Ela disse, é agora, Dona Onete. Eu disse, eu vou fazer um moreno. Ela disse, então faça esse moreno pra mim. Aí eu disse pra ela, eu vou fazer o teu moreno. Aí no outro dia eu fiz um moreno. Joguei num gravadorzinho que eu tinha. Aí o Rodrigo, um amigo dela, meu, que toma conta da minha carreira, veio em casa, pegou e botaram pra ela. Aí eu já coloquei pra ela o que eu disse ontem. O teu moreno é de olhos verdes, o meu é de olhos negros, o teu é de olhos verdes, né? Aí eu disse o moreno que ela queria, eu dei um moreno mais bonito, de olhos verdes, pra ela. Aí eu fiz o moreno, essa música também muito bonita que ela canta. Porque eu me interessei pelaquele negro que dança carimbó em Belém. O negro marajoara, o negro de, assim, que dança, que faceiro, né? Que a dança do carimbó é uma dança faceira.
Sensual.
Tipo de acasalamento, tipo de acasalamento de animal, de bicho, de pássaro, né? Aí eu disse pra ele, eu me perdi naquele olhar verde da cor do mar, naquele corpo brejeiro, viu? Um corpo despojado, sem camisa, cheio de suor. Eu vou imaginando, eu formo personagem. Agora que eu tô te falando, como é que eu faço uma música? Eu olho o personagem. Aí aquele sorriso bonito de negro, né? Branco, né, cara? Eu comparo o carimbó, uma rosa e o beija-flor cultuando. Vai lá, dá uma bicadinha e volta e corre, voa e volta, né? Eu comparo a dança do carimbó do paraíso. Aí ela diz, eu era uma rosa, ele um lindo beija-flor. E ficou aquele verso romântico, poético. É muita poesia nessa música, né? Aí a gente dançou marabaixo, quer dizer, ela dançou tudo. É tipo uma mulher que dançou tudo. A gente dançou marabaixo, dançou carimbó, dançou o swing, tudo que a gente teve disso daí, o lundum do Marajó. Ela agora, eu disse para ela o que é o shot bragantino. Ela não sabia o que era shot bragantino. Aí eu expliquei para ela e toquei, cantei para ela. Aí ela dançou tudo isso. Aí no final ela disse que ela quer esse moreno para ela.
Então foi assim que nasceu o carimbó chamegado Eu Quero Esse Moreno Pra Mim, de Dona Onete, que ouviremos na interpretação de Emília Monteiro.
A gente dançou carimbó, a gente dançou mar abaixo, a gente dançou carimbó. Shot Bragantino e o lundu do Marajó. Shot Bragantino e o lundu do Marajó. Mas eu quero este moreno pra mim, quero este moreno pra mim. Eu quero este moreno pra mim, quero este moreno pra mim.
por este moreno, garoto. Tem que saber dançar mais do que ele, viu? Dança mar abaixo, carimbó, lundum e shot bragantino.
Deixa comigo. Este moreno perfeito pra mim. Tá todo mundo querendo este moreno? Diz aí, dona Nete.
Eu quero, você também quer?
Aham. Uhum.
Bora disputar esse moreno? Moreno nos olhos verdes.
Maravilha! Ouvimos Eu Quero Esse Moreno Pra Mim, de Dona Onete, na interpretação de Emília Monteiro. Esta faixa faz parte do álbum Cheia de Graça, de Emília Monteiro, lançado em 2013 com produção musical de João Ferreira e apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do GDF. Dona Onete, foi um prazer muito grande recebê-la no programa, então foi assim. Agradeço a sua generosidade por abrir o coração e contar suas histórias para mim e para meus ouvintes.
Tá bom. Quem agradece sou eu. Estamos aí. O que precisarem de Dona Onete, coloca no Face, o que eu puder responder, eu respondo para você. Até breve.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção Elizabeth Braga e Andréia Medina. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate Chico Anísio, interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos. Alberto Salles, guitarra. Oswaldo Amorim, no contrabaixo. E Leander Mota, na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.com.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa. Então foi assim. Um aviso importante: todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.